Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estou recebendo aqui o Tenente Marcos Vidal, ele faz parte da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná. Defesa Civil que teve muito trabalho durante este mês de setembro, junto com o Corpo de Bombeiros, para lidar com os vários incêndios florestais, principalmente, que nós tivemos em todo o Paraná. Tenente, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Isso, eu que agradeço. Realmente, a gente tem esse trabalho, ele foi bem intenso no mês de setembro. Historicamente, ele já é um mês que a gente espera uma grande quantidade de incêndios, mas ele superou as expectativas, né? Até nós tivemos mais de 1.800 incêndios só nesse mês. E incêndios grandes também aconteceram, né, nesse período. A gente teve uma situação no Parque de Vila Velha, que queimou 140 alqueires. Uma situação também lá no Parque de Ilha Grande, que está sendo monitorado. A última informação é que eles tinham extinto todos os focos, mas eles estão ainda monitorando a situação, porque a vegetação ainda continua muito seca, então precisa ter uma vigilância constante ali nessa área. Fora isso, a gente também tem várias situações de atendimento. Esses 1.800 incêndios em todo o Paraná que foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, eles acontecem em situações diversas, né? E muitas vezes é o descuido da própria população, né? Que quer limpar o terreno, coloca fogo ali perto da mata, e ele acaba perdendo o controle e ele acaba se alastrando por grandes áreas, acaba atingindo plantações, acaba chegando próximo das residências ou muitas vezes também acontece próximo de estradas, que pode causar também vários acidentes nas rodovias.
Inclusive, a situação em Ponta Grossa era uma situação que era para ser controlada, né, Tenente? E acabou Isso. saindo do controle.
Exatamente. Já tinha a previsão de fazer alguns estudos, né, que estavam sendo feitos lá. Eles tinham a previsão de fazer uma queima de um certo local, mas as condições atmosféricas também não favoreciam e eles acabaram perdendo o controle da situação. E isso se estendeu por uma área muito maior do que era previsto. A vantagem ali é que, pelo plano de manejo já de Vila Velha, a área que foi queimada, ela já tinha previsão de queima dentro do plano de manejo, né? Essa foi a vantagem. Então, não houve um prejuízo tão grande de haver a queima.
Até só explicando para quem não conhece a situação, né? Era um grupo de estudiosos, de pessoas que estavam desenvolvendo um levantamento, uma pesquisa, exatamente para o uso de queimada para renovação de um determinado tipo de vegetação num determinada área. Então, era um estudo restrito num determinado ponto, exatamente para avaliar como é que é a recuperação da vegetação. E aí essa situação acabou saindo de controle e atingindo uma área maior do que aquela que estava prevista, né, Tenente?
Isso, exatamente.
O que mostra, né, Tenente, o risco. Veja, uma situação monitorada, uma situação em que já havia previsão, em que estava todo mundo preparado para evitar que isso acontecesse e mesmo assim aconteceu. E isso levanta o quanto é perigoso colocar fogo nesse período de vegetação e de tempo tão seco.
Não, exatamente, o risco é muito grande. Até nós estávamos conversando esses dias sobre um treinamento também de combate a incêndios florestais e um dos instrutores do Corpo de Bombeiros, ele comentou que durante um treinamento eles foram ver, né, foram um pouco antes de começar, iniciar o treinamento, eles colocaram, vamos testar como que está a progressão do fogo, colocaram um pequeno foco ali, né, deixaram um pouco e já entra com o abafador tudo, e já começou a se alastrar muito rapidamente, tiveram que colocar mais pessoas ali para controlar aquele foco, e foi questão de segundos, minutos ali. Então, com essa vegetação seca, grande quantidade de ventos, né, quanto mais fortes os ventos, mais rápido ele se alastra. Isso pega muito fácil, é muito fácil perder o controle e atingir grandes áreas e causar danos extensivos, como foi esse que aconteceu lá no parque.
Tivemos o último mês de inverno muito seco, a gente sempre fala durante quando vai começar o inverno, como é que vai ser, a gente ouve muito os meteorologistas para saber se vamos ter muito frio, a gente acaba esquecendo desse detalhe do inverno. Tivemos um mês, final de agosto até setembro, período de setembro, muito secos, e agora vem a primavera, com a previsão de chuva. aí muda o risco, né, Tenente? A Defesa Civil parece que não descansa, é isso, né?
É, não, a gente está sempre atento a tudo, né? Porque realmente, agora acaba esse período de estiagem, né, mais forte já conhecido, e começam as chuvas e vem o risco de alagamentos, inundações que podem atingir o Paraná todo, né? Nós temos, inclusive, dentro do nosso sistema, nós temos a possibilidade dos municípios, as defesas civis dos municípios, cadastrarem as áreas que podem ser afetadas por esse tipo de desastre. E nós temos mais de 1.200 áreas em todo o Paraná que estão cadastradas, né, para esse tipo de evento. Então, uma chuva forte, intensa, que pode acontecer, né, nesses próximos meses, agora começa essa próxima época, pode atingir essas pessoas com inundações, as pessoas que moram próximas a esses rios, e até deslizamentos também, né, áreas de encosta que são ocupadas.
Tenente, a previsão, segundo o CIMEPAR, para esse período de primavera, é que nós tenhamos aí, principalmente a partir do meio de outubro, um período de chuva mais intensa, talvez até com chuvas acima da média para este período, por conta do fenômeno Laninha, que é uma diferença nas temperaturas das águas do Pacífico Sul, né? E isso pode trazer influência para o clima no Paraná. E, obviamente, o risco que a gente tem sempre quando a gente fala de chuva acima do limite, acima de uma média, algumas regiões, como o senhor disse, são muito vulneráveis, né? A muito sensíveis a esse tipo de mudança.
Com certeza. Nós temos várias... como eu disse, o Paraná todo ele tem essas áreas mapeadas e a gente tem alguns focos também sobre algumas regiões. E essa previsão que o CIMEPAR traz com o Laninha, é bem preocupante para a gente. Então, nós já começamos o trabalho de preparação, né, e de troca de informações com todas as coordenadorias regionais e municipais que a gente tem, para o envio de alertas, principalmente. Então, a gente faz todo esse acompanhamento com o CIMEPAR, as informações de chuvas mais fortes, torrenciais, que podem atingir certas regiões do estado, são repassadas para o nosso plantão, que envia aí para as regionais e municípios, né, para que eles se preparem também e possam dar algumas informações também para a população. Né. E a população ela também tem que se interessar por isso também. Né. Todas as pessoas que moram nessas áreas próximas a rios ou locais onde há alagamento, né, o alagamento é quando a drenagem não é suficiente, né, há uma certa quantidade de chuva, e se a gente tem essa previsão de uma quantidade de chuva maior que o esperado, essa possibilidade de alagamento é maior também. Ou pessoas também que moram nesses locais de encosta e assim por diante, elas devem também reconhecer que existe um risco lá, e se elas verificarem que há possibilidade de acontecer alguma coisa, está chovendo muito, né, tô vendo alguma coisa diferente, está subindo o rio, está chegando na minha casa, ligar para os municípios, ligar para a Defesa Civil, ou para o Corpo de Bombeiros, para que mais rapidamente haja essa informação e mais rapidamente tenha essa atuação dos órgãos públicos ali para auxiliar na situação.
E eu quero lembrar a contribuição que o Tenente falou aqui, de ficar atento, a gente pode estender também para o cuidado, principalmente com o lixo, né? Inúmeras vezes eu acompanhei limpezas de rios aqui em Curitiba, a gente vê as pessoas que estão trabalhando tirando geladeira, sofá, sem contar uma infinidade de elementos, produtos de plástico, saquinhos, garrafas, tudo isso acaba contribuindo para as enchentes, porque isso obstrui a passagem da água, cria ali uma barreira e o acúmulo. Quando chove bastante, né, Tenente? Cai Sim. galho, cai árvore, isso tudo fica emperrado nessas obstruções. O risco de enchente é muito maior.
Definitivamente essa questão do lixo é muito importante, né? Que haja disposição do lixo de maneira adequada, né? Para que seja recolhido pela prefeitura, que realmente se joga no rio, ele vai contribuir para que haja essa obstrução, esse aumento muito mais rápido da elevação do rio, causando a enchente. Fora isso, esse tipo de lixo ele também acumula roedores ou outros animais que podem também transmitir doenças. Né? Então, tem mais esse risco que é aumentado, né, nesse tipo de situação.
Nesse começo, quando voltar o período de chuvas, a gente ainda tem um tempo de tranquilidade, né, tenente? Porque, imagino eu, os rios devam estar mais baixos e, obviamente, até retomar aqueles níveis anteriores a esse período de estiagem, a gente ainda tem um refresco. Depois é que o risco começa a aumentar.
Isso, perfeito. Agora, nesse início, né, das chuvas, a gente ainda tem essa amortização assim, da água que ainda é absorvida, né, pelo solo, pelos rios que estão com um nível mais baixo, mas não custa ficar atento sempre, né? O pessoal tem que ficar de olho mesmo, começou a chover um pouco mais, já ficar esperto, telefone ali do lado, se precisar, chama, liga para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros, né, 199 ou 193, que a gente também está sempre pronto para responder e auxiliar. Né? Mas a população tem que participar também e ficar sempre atento.
Tenente, o senhor falou de alertas. Nós temos aqui um sistema que estava em testes com alertas para 5 cidades, é isso?
Isso, exato.
E havia a previsão de ampliação disso. Inclusive o governo federal, utilizando como base esses testes que foram feitos aqui no Paraná e em outras regiões do país, estava cogitando ampliar isso para todas as regiões do Brasil. Como é que está esse processo?
Por enquanto ele ainda está nos 5 municípios, né? Ainda tem algumas modificações que estão sendo feitas no sistema. Inclusive, nessa última semana, nós enviamos um segundo alerta, né? Porque não estava chovendo também, né? Então, nessa última previsão de chuva, foi enviado para Prudentópolis. E a gente teve um retorno também que cerca de 5 mil e poucos usuários receberam esses alertas, né, nos seus celulares. Então, ele já tem um funcionamento, a gente já está verificando que ele tem um funcionamento. Isso parte daí também um outro trabalho que a gente tem feito dentro da Defesa Civil, que é calibrar cada vez mais esses alertas de acordo com as regiões. Isso também é um trabalho que está sendo feito, para que a gente possa também, no momento em que todos os municípios forem atendidos, né, e essa é a previsão, que aconteça, né, num futuro breve, todos possam receber uma informação específica, mais específica para a sua região ali e possa tomar ações de proteção própria.
Eu estou conversando aqui com o Tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná. Nós vamos fazer um breve intervalo. A gente volta já já para seguir falando. Quero saber um pouquinho mais do Tenente, como é que funciona esse sistema de alertas. Nós voltamos em instantes.
Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.